Continuando sobre o conceito de direita e esquerda, nós falamos um pouco sobre tefilin ontem. Um pouco, não tão pouco, né? Mais alguns detalhes sobre o tefilin. O tefilin da cabeça tem gravado na lateral, nas duas laterais, quer dizer, direita e esquerda, um shin, uma letra shin. Isso é gravado no próprio couro do tefilin, quer dizer, não é colado por cima alguma coisa. Uma prensa que grava diretamente no próprio tefilin, em alto relevo. Tem um shin para cada lado. O shin da direita é um shin de três cabeças. Como a gente conhece o shin? O shin do lado esquerdo é um shin diferente, é um shin de quatro cabeças. Tem vários conceitos por que que é escrito dessa forma. Mas assim, Alahal Moshe Misinai, nós recebemos por Moshe no Monte Sinai, que no tefilim precisa estar gravado desse jeito. Do lado direito, shin de três pontas, e do lado esquerdo, um shin de quatro pontas. Uma das coisas, só para não ficar sem falar nada, mas duas coisas. Primeiro, o shin de três cabeças representa Abraham, Yitzhak e Yaakov, os patriarcas. O shin de quatro cabeças representa as matriarcas, Sarah, Rivka, Rachel e Leah. Outra coisa, o shin de três representa a escrita em alto relevo. O shin de quatro, quantos espaços tem no meio? Três. Então, quer dizer, o vazado é de três. Então, você tem um shin gravado de três. Então, de um lado, você tem um shin em alto relevo, do outro lado, você tem um shin em baixo relevo. Isso representa a Torá escrita no pergaminho, que é com tinta em cima do pergaminho, então fica em alto relevo. E o shin gravado representa as tábuas da lei, as Luchot HaBrit, onde as letras estavam gravadas na pedra. Como funciona o tefilim de um canhoto? Igual, isso não muda. Essa direita e esquerda é fixa, não tem nada a ver com a força da pessoa. Também, o tefilim da mão, nós temos apenas um compartimento dentro dele. E lá tem um pergaminho bem comprido que tem as quatro porções escritas na sequência. O tefilim da cabeça é dividido em quatro compartimentos totalmente separados e independentes. E cada uma das quatro porções do tefilim da cabeça é escrito num pergaminho separado e colocado cada um dentro de uma casinha, dentro de um compartimento. E esses pergaminhos são colocados da direita da pessoa para a esquerda da pessoa. De forma que se você for tirar os pergaminhos, você vai ter eles na ordem. Como é que funciona para o canhoto? Mantém da mesma forma, porque a escrita é da direita para a esquerda em hebraico, indiferentemente se ele é canhoto. Também não tem nada a ver com a força da mão da pessoa. Por isso, é da mesma forma o tefilim do canhoto em relação a isso. Quer dizer, isso que nós vimos que o tefilim da mão tem uma certa diferença, é só no nó, na alça, que se coloca no braço, é diferente que o nó está pro lado de dentro do corpo, pro lado do coração. Então, por isso que no canhoto é invertido. Mas só isso. Todo o resto do tefilim, o tefilim do canhoto e do destro, é exatamente igual. Vamos seguir então pela reza. Shema Yisrael. Nós colocamos a mão direita nos nossos olhos. Tem vários motivos por que se coloca a mão, para poder se concentrar, para lembrar que a nossa fé em Hashem não depende de ver, de enxergar absolutamente nada. Então, tem vários conceitos por trás disso. Mas por que a mão direita e não a mão esquerda? Novamente entra aqui a Kabbalah. É por conta de motivos cabalísticos que se usa a mão direita para cobrir o olho. E, portanto, o canhoto também coloca a mão direita sobre o olho e não a mão mais forte dele, que seria a esquerda. Quanto a dar beijo no tefilim, que se costuma beijar o tefilim, isso tanto faz a mão, é indiferente. Tem uma outra coisa interessante sobre a Amidá. Na Amidá, consta nos livros sagrados que a pessoa deve, como explicar? A pessoa deve envolver a mão, quer dizer, ele fecha a mão esquerda, cerra o punho, e coloca a mão direita envolvendo a mão esquerda fechada. E aí ele coloca esse conjunto agora da mão sobre o coração enquanto ele está fazendo a reza da Amidá. Obviamente isso, se a pessoa não está segurando o sidur na mão, certo? Mas existe esse conceito. Esse conceito, porque a direita sobre a esquerda, então tem dois pontos. Primeiro, a esquerda estaria representando aqui o mau instinto. Nós estamos envolvendo com a direita o bom instinto, envolvendo a esquerda, quer dizer, dominando a esquerda. Fora isso, a mão direita representa a misericórdia e a mão esquerda a severidade. Você está envolvendo também para dominar a misericórdia sobre a severidade. Então, uma vez que este é o motivo, são motivos também cabalísticos. Então, o canhoto, quando vai rezar, também faz da mesma forma. Envolve com a direita a mão esquerda. Também, quando nós falamos aqui do chá, muita gente costuma ver caraz de el zeve amar, se virar para a direita e para a esquerda. É uma demonstração de pedindo licença, porque às vezes ele vira para esse e para esse. Então nós viramos para esse e para esse, para a direita e para a esquerda. Então geralmente o costume é que se faz esquerda e direita. E nesse caso vai ser da mesma forma também para o canhoto, porque também não tem nada a ver com a força específica e habilidade das mãos da pessoa. Quando se fala selach lanu na Amidá, se costuma bater com o punho direito no coração, no peito. Isso se faz da mesma forma que se fala al-het. Então se bate no coração, selach lanu avinu ki chatanu, mechalanu ki fashanu. Nos dois lugares fala sobre eu pequei, se bate com o punho direito sobre o coração. Isso também, a princípio, no canhoto é a mesma coisa. A mão direita sobre o coração, porque você consegue atingir o lado esquerdo, uma vez que o nosso coração tem uma pontinha voltada para o lado esquerdo, então se bate mais para o lado esquerdo do peito. Então, para o canhoto vai ser também da mesma forma. Quando a pessoa vai dar os três passos para trás, quando termina a Amidá, se costuma que primeiro se dá, o primeiro passo que se dá para trás é com o pé esquerdo. Por quê? Nós queremos demonstrar que eu não estou querendo fugir da frente de Hashem, eu continuaria aqui, mas eu preciso sair. Então, você começa com o pé esquerdo, demonstrando que eu não gostaria de sair, mas eu preciso ir embora. E uma vez que este seria o motivo, então se a pessoa é canhota de pé, canhota de pé, quer dizer que ele normalmente quando começa a andar com o pé esquerdo. Então nesse caso, quando ele for fazer o sechalom, ele deve começar a dar os passos para trás com o pé direito, que demonstraria que ele está não querendo sair da frente de Hashem. Quando nós chegamos lá atrás, nós viramos para a esquerda e falamos o sechalom bimromav, e aí nós viramos para a direita e falamos Hu Yaseh Shalom Aleinu, e depois nós viramos para o meio. Por que nós fazemos dessa forma? Nós estamos nos curvando para a direita de Hashem e para a esquerda de Hashem. Quer dizer assim, você está agora rezando perante Hashem. Então, a minha esquerda é a direita de quem está na minha frente, a minha direita é a esquerda de quem está na minha frente. Então, se eu estou perante o Rei dos Reis, é como se a direita de Hashem fosse na minha esquerda. Então, por isso, nós falamos primeiro o Seh Shalom, nos curvando para a esquerda, que seria a direita de quem está perante mim. E isso, então, não vai ter nenhuma variação se for um canhoto. Porque vai dar na mesma. O canhoto também está perante Hashem, e Hashem não é canhoto. Quer dizer, não faz diferença. A direita de Hashem sempre vai ser a direita de Hashem. Então, por isso, o canhoto também se curva primeiro para a esquerda e depois para a direita.